Estamos apresentando Aplauso.
Aplauso de volta, hoje tratando da trajetória de Silvio Santos, apresentador que foi acompanhado por diversas gerações ao longo de quase 60 anos animando os domingos do brasileiro. Os trejeitos, os bordões, a risada inconfundível fizeram de Silvio Santos também uma das pessoas mais imitadas do Brasil. Ele mesmo se divertia com isso.
Você imita Silvio Santos? Quero ver.
Nodoro? Bem, senhoras e senhores telespectadores de todo o Brasil, estou ao lado de Silvio Santos. Aê!
O pesquisador Fernando Morgado, autor do livro Silvio Santos, A Trajetória do Mito, ressalta que Silvio conseguiu incluir em seus programas formatos variados de atrações que permitiam levar ao ar desde o infantil Domingo no Parque ao concorrido Show do Milhão, que serviu de referência para inúmeros game shows que vieram depois. Sem falar do Show de Calouros, do Topa Tudo por Dinheiro, da Porta da Esperança e do Qual é a Música.
Cardeiro Baú da Felicidade pergunta: qual é a música?
Agora, maestro, a orquestra está mais afinada do que nunca. Valeu a pena o ensaio, valeu a pena.
É bom lembrar que, além de apresentador, Silvio Santos era também patrocinador dos próprios programas. E como quem paga manda, Silvio interferia diretamente na programação, do figurino à iluminação, do posicionamento de câmera aos programas que entravam ou saíam do ar sem aviso prévio, dependendo ali da sensibilidade do patrão sobre as preferências do público. Um dos quadros queridinhos de Silvio Santos, que conquistou o público infantil nos anos 80, foi o Foguetinho, uma das atrações do programa Domingo no Parque. Qual criança daquela época não se imaginou dentro daquele foguetinho, respondendo sim ou não às cegas, sem saber se o prêmio era bom ou não?
Pronto, saiu o foguete. Oi, Ivani, você quer levar para sua casa uma bolinha de pingue-pongue, Ivani? Sim ou não? Ela quer a bolinha de pingue-pongue. Oi, Ivani. Por acaso, você quer trocar essa bolinha de pingue-pongue por um televisor colorido, um televisor de ótima qualidade? Troca a bolinha de pingue-pongue pelo televisor, Ivani? Sim ou não?
Sim!
Sim! Ela não é boba.
A Gilmara tá aí, a Gilmara chegou, pra alegrar a senhora e também ao senhor.
A Gilmara tá aí, a Gilmara chegou, pra alegrar a senhora e também ao senhor. Lelê, 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 lá. Lelê, 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 lá.
Pitinini tá aí, Pitinini chegou, pra alegrar a senhora e também ao senhor.
Pitinini tá aí, Pitinini chegou, pra alegrar a senhora e também ao senhor. Lê, 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 lá. Lê, 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 lá.
Com a morte de Silvio Santos, a família do Chacrinha divulgou nota de pesar. O filho do velho guerreiro, Leleco Barbosa, revelou que Chacrinha e Silvio Santos foram grandes amigos e nunca deixaram de se falar. No próximo dia 30 de setembro será o aniversário de 35 anos de morte do Chacrinha, outro grande comunicador do Brasil. Em conversa recente que eu tive com o biógrafo do Chacrinha, Denilson Monteiro, ele revelou que apesar da amizade entre os dois, havia uma disputa declarada entre o velho guerreiro e Silvio Santos pelos jurados dos programas de calouros.
Chacrinha lançou essas pessoas, né? Elke, o Pedro, né? Edson Santana, que foi Rei Momo e fazia como se fosse um alter ego, que era contrário do que ele era na Avenida, um homem caretaço, né? Com aquele cetro na mão que ele aparecia lá. E o Silvio sempre, né, uma raposa assim, olhava, ah, isso aqui faz sucesso, eu quero no meu programa. E levava, né? Levava o Pedro para lá, o Chacrinha deve ter xingado muito, né?
Uhum.
Porque não mexa com o meu programa. Então teve muito disso. Tinha uma disputa, assim, era um período assim de grande disputa pela atração. Esse seu set da Lira, o Chacrinha levou para o programa, mas ele era uma atração do programa do Flávio Cavalcante.
Nossa.
E o que aconteceu? Eles levaram, eles foram. Já estava anunciado para o programa do Flávio, mas eles. A produção do Chacrinha correu lá na casa da dona Cacilda e acabou convencendo ela a ir lá para o programa do Chacrinha. O Flavinho, filho do Flávio Cavalcante, falou para mim que, inclusive, ele foi lá no Jardim Botânico tentar resgatar a dona Cacilda, mas não deu.
Mas essa disputa por atrações e por jurados não ficou restrita a Silvio Santos e a Chacrinha. Flávio Cavalcante também estava na disputa. O filho dele, Flávio Cavalcante Júnior, também conversou comigo sobre esse assunto.
Foi o primeiro programa que teve essa bancada. Essa bancada foi criada para especificamente pensando num julgamento de músicas de carnaval que estava para ser lançado no carnaval de 64 ou 65 na TV Excelsior. Rapaz resolveu fazer um concurso sobre qual é a melhor música de carnaval que vai circular. Naquela época, cada carnaval tinha lançamentos de 5, 10, 15 marchinhas que se eternizaram aí, até hoje são cantadas. Ele lançou, então, convidou pessoas que entendiam de música, jornalistas, Sérgio Bittencourt, o maestro Arlon Chaves, Mister Eco, Hugo Dupin e por aí vai, convidou para julgar e escolher a música mais bonita de carnaval ou as músicas mais bonitas de carnaval. E aquilo deu uma repercussão enorme. As músicas escolhidas foram os grandes sucessos daquela época e naquele carnaval. E ele aí sentiu que os jurados poderiam ser usados em outros quadros do programa. E daí ele acabou efetivando e nunca mais deixou de ter o júri, que ele sentia que fazia um contraponto a ele. Ele disse o seguinte: eu não posso ficar falando sozinho duas, três, quatro horas. É muito chato, ninguém aguenta. Eu distribuo o programa com os meus amigos jurados, que têm sempre coisas interessantes para falar, geram polêmicas entre eles e tal e tal. É uma válvula de escape para que o programa não fique só centrado numa pessoa só. E essa foi a razão. E a partir daí, todo mundo botou júri, viu que a ideia era muito boa. Aí todo mundo botou seus jurados, o Chacrinha, o Silvio Santos. Todo mundo jurado virou quase uma profissão. A pessoa era profissional do júri, ganhava um cachê expressivo para participar e um roubava jurado do outro. O Zé Fernandes foi sequestrado, entre aspas, pelo Silvio Santos para ir para o programa dele, com uma cachê muito maior. E vai por aí. Foi um momento da televisão Acho gostoso e inofensivo.
Dizem que a mulher do Chacrinha ficava de olho no programa do teu pai para saber quem estava se apresentando também, né?
E vice-versa. E vice-versa. A minha mãe, velhinha, também ficava muito de olho no programa do Chacrinha e fazia anotações. Ah, anotações. Era assim, a concorrência era muito grande, a disputa e tal, era muito bom. E teve o filho do Chacrinha, o Leleco, conta pra mim uma história ótima, que ele acabou o programa num domingo, ele, Chacrinha, chegou em casa, cansado, blá blá blá, aí chegou pra mulher dele, daqui a pouco eu vou me lembrar o nome dela. Eu digo, como é que foi o programa do Flávio? Aí ela começou a falar. E começou a falar com mais entusiasmo do que a diplomacia recomendava. Resultado, o Chacrinha, e já você gostou? Então não precisa me ver mais. Não tem que me ver mais, vai ver só o Flávio. Pronto.
Muito bem, aí um trechinho da entrevista com Flávio Cavalcante Júnior, filho de Flávio Cavalcante, comunicador que morreu em 26 de maio de 1986. Da trinca Flávio Cavalcante, Chacrinha e Silvio Santos foi o mais longevo. Os deixou aos 93 anos.
É ou não é? É o Silvio Santos? Vocês têm certeza? É o Silvio Santos? Eu acho que não.
Silvio Santos morreu no dia 17 de agosto, aos 93 anos. O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o escritor Fernando Morgado, biógrafo de Silvio Santos. Você encontra esta e outras edições do Aplauso na página da Rádio Câmara. O nosso endereço é radio.câmara.leg.br. Semana que vem eu estarei de volta com mais entrevistas sobre música e cultura do Brasil. Até lá!
Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Delpino.